Assim eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. Eu preciso, a minha grande, a minha pequena, a minha grande obsessão.
Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela. Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido. Às vezes me preservo, noutras suicido.
Sinto-lhe informar
arranjei alguém pra me confortar. Este alguém está quando você sai, e eu só posso crer, pois sem ter você nestes braços tais. Veja bem, meu amor, onde está você? Somos no papel, mas não no viver. Viajar sem mim, me deixar assim. Tive que arranjar alguém pra passar os dias ruins. Bem além destes fatos vis, saiba, traições são bem mais sutis. Se eu te troquei, não foi por maldade. Amor, veja bem, arranjei alguém chamado saudade.
Mato Grosso, veja bem, meu bem, composição de Marcelo Camelo, Gal Costa e Zé Cabaleiro, Vapor Barato, de Jardim Silva e Wallace Salomão, e Baby do Brasil, cantor de Caetano Veloso, Menino do Rio. Agora 5h49, este é Tim Maia.
Fui feliz ao lado dele. Sabe aquela foto que eu te dei? Ficou aqui comigo, foi tão bom você deixar. Faz lembrar as nossas juras. Meus olhos,
O melhor da MPB. Tabajara FM.
Pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você. E tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você. E tudo me divide. Longe da felicidade e todas as suas luzes, te desejo como ao ar. Mais que tudo, és manhã na natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. E tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. Sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você. E tudo me divide. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. E tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com o amarelo elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com o amarelo elo com todas as cores pra enfeitar amores.
Menu 105.
Bananeira sei lá, a bananeira sem uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sem um, e sei lá com você. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sem uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sem um, e sei lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar. coração. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sem uma maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sem não, e sei lá com você. Sei lá com você,
Zé Mota, aqui no menu 105, Bananeira, composição de João Donato. Antes tivemos Djavan em um dia, composição do Djavan, e Tim Maia, Bons Momentos, de Marcos Cardoso e Michel. Agora são 6 horas e 2 minutos, menos 105 desta terça-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A apresentação foi minha, Fábio Hermano, programação musical também. Menu volta amanhã, tá? A partir das 5 da tarde. Na sequência tem Crônica da Cidade com Carlos Pereira. Logo depois tem Se Liga no Enem. O tema de hoje é Ciências da Natureza. Segue com a gente aqui na Tabajara, a rádio que toca cultura. Agora 6:02. Tchau, tchau pra você. Até amanhã.
ZYC 996, 105,5. Tabajara FM. João Pessoa, Paraíba.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Meus amigos, sobre mangueiras frondosas, eu já escrevi e já li aqui na Rádio Tabajara, em especial as do quintal da minha casa em Jaguaribe, que atendiam pelo nome porque elas tinham seus donos, eu e os meus irmãos. A mais generosa era do meu irmão Zé Humberto, que não apenas fiscalizava a produção de suas esplêndidas mangas rosas, como às vezes ainda trocava alguns exemplares por nossas mangas espadas, modestas, mas amarelinhas e doces de encher a boca d'água. A vantagem era para ele, é claro, pois cobrava duas espadas por uma rosa. Eu também retratei aqui das mangueiras que enfeitavam e ainda adornam a Avenida João Machado e que proporcionavam, em tempo de safra, um belo espetáculo da natureza. Os galhos verdes saltavam à vista como pontos amarelos, as mangas mais gostosas da cidade. E eu sei, por experiência própria, coisa de 60 anos atrás. Já em Jaguaribe, no encontro com o Cruz das Armas, ficavam os abacateiros, que por serem tão numerosos, davam nome à rua. Abacates suculentos pendiam dos seus galhos e ninguém se atrevia a tirar-lhes uma pedra. Ao contrário, quem quisesse ganhar os frutos, havia que munir-se de uma vara com um pequeno cesto na ponta, a fim de que nenhum abacate fosse machucado. E quem ousasse subir nas árvores tinha que fazê-lo com cuidado, pois os seus frutos aparecem mais nas pontas dos galhos. E o que dizer dos pés de fruta-pão? Árvores altas e frondosas povoaram um bom tempo da minha infância e existiam em bom número em todo o bairro, notadamente na minha rua, onde se erguiam majestosos e de tal forma generosos que às vezes seus frutos completavam o jantar nosso de cada dia. Eu muito mais poderia dizer-lhe sobre as frutas da minha infância e adolescência, como por exemplo os jambeiros da Coremas, as oliveiras da casa do padre na rua João Machado, os guajirus da beira-mar, as laranjas cravo, os cajus vermelhinhos e as pinhas do quintal lá de casa, sem esquecer as graviolas do sítio de João Lima e as macaíbas do Liceu, que às vezes eram até transformadas em bola, na falta da dita cuja. Mas, meus amigos ouvintes, de todas as frutas que agora me vêm à memória, neste esforço saudável de voltar àqueles tempos, nenhuma delas me toca tão de perto como a pitanga. Não pelo seu tamanho ou seu gosto doce azedo inigualável, mas pelo cheiro que as pitangueiras em flor exalam em qualquer circunstância de tempo e de espaço. Na minha memória, ainda habitam as verdejantes pitangueiras que se punham lado a lado à entrada do Hospital Clementino Fraga, na rua Alberto de Brito, tinha que ser em Jaguaribe, formando o mais belo, aromático e gostoso corredor de que tive notícia em minha vida. Ah, meus amigos, ah, aquelas pitangueiras! Pois bem, há algum tempo fui lá conferir e nem sinal delas, nem da alameda de terra que elas ladeavam. De certo, foram sacrificadas numa das reformas que fizeram no hospital. Mas da minha lembrança, porém, as pitangueiras, elas jamais haverão de desaparecer. Muito obrigado pela atenção e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Se liga no Enem!
Se liga no Enem!
Olá, meu querido, minha querida. Sou o professor Marcos Pimenta, professor de física do programa Se Liga no Enem. Estamos aqui nas rádios Paraíba e Tabajara FM com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. O programa vai ao ar às terças e quartas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, na Rádio Paraíba FM, e a partir das 18 horas, na Rádio Tabajara FM. Fiquem ligados. Como eu já me apresentei aqui para vocês, nesse nosso podcast, um podcast muito especial, que é o nosso primeiro podcast 2026. Então, estou aqui animado. Fiz todo um planejamento de podcasts para a gente estar trabalhando esse ano com vocês e com o foco de preparar você, meu aluno, para uma boa prova, para a prova do Enem, Tá certo? Então, o nosso objetivo principal aqui é auxiliar você no seu projeto de vida. E para esse primeiro podcast, eu convidei um amigo que eu muito admiro para trazer aqui um papo entre a física e a química, porque nós sabemos que a interdisciplinaridade é sempre muito forte na prova do Enem, nas questões, então é sempre interessante estar discutindo essa temática. E o nosso professor convidado é o professor Irazê Amorim, um professor aí que eu não vou falar quanto tempo ele está dando aula, porque é quase a minha idade, certo? Mas é um professor que tem uma bagagem riquíssima, um professor que eu admiro muito, não só como amigo, mas também como um grande profissional que ele é, tá certo? Então, fique à vontade aí para trazer a sua primeira fala, professor.
Salve, salve, meu amigo que está escutando aqui nas ondas do rádio Tabajara. É um prazer, Marquinho, aqui, o meu amigo Marco Pimenta, eu me chamo professor Irazê, tá, gente? É, realmente, tem um pouquinho de tempo que a gente está nessa luta aqui de vestibulares, de PSS, de Enem, e a gente vai trazer uma pequena contribuição aí, você que está escutando a gente aí, a pai e a mãe aí, manda um recado para o seu filho, né? Tenta gravar essa aula aqui, porque nós vamos dar dicas especiais para a prova de Química e a prova de Física. Marquinhos, tem um tema para esse podcast aqui ou não? Como é que seria a dinâmica desse podcast?
Meu querido, você é meu querido, porque eu venho me apresentar aqui, Marcos Pimenta, ele chama Marquinhos, é porque nós somos amigos, viu, turma? Fique à vontade também, viu, estudante? Quando a gente estiver dando aula, pode chamar Marquinhos também. Irazê, antes de trazer aqui até a temática, é uma temática interessante, você falou aí da sua experiência com relação a outros vestibulares, né? Citou aí até o PSS. E eu sei que você, antes da nossa temática, trouxe também uma nova característica, né, do Enem, que talvez esteja até associada a alguns vestibulares mais clássicos. Então, eu queria que você já trouxesse esse ponto aí, o bônus do nosso podcast de hoje.
Então, o aluno que está me escutando agora, tá? Você, pai e mãe, está me escutando. O INEP, ele, na prova de natureza, ele vai para a edição de 2026, ele vai modificar o formato das questões. Então, por exemplo, até o ano passado, você tinha o texto base, você tinha o comando e você resolvia a questão para cada questão. Esse ano, esse formato vai mudar um pouco, Marquinhos, porque isso já aconteceu antigamente. Então, quando você tinha o peneirão, na década de 90, esse tipo de questão, chama test-less, é, né, uma questão quando você tem um texto base, tá, e aquele texto base você resolve de duas até cinco questões. Então, na década de 90, eu já peguei vestibulares que tinham uma questão onde aquele texto base serviria para resolver duas, no mínimo duas, ou até cinco questões. Isso apareceu, Marquinhos, na prova de humanas de um ano passado. Lá em humanas já apareceu.
Então, no caso, Irazê, hoje a gente tem, né, até ano passado, falando da prova de Ciências da Natureza, para cada questão, a gente tinha ali um texto, né?
Sim,
que o aluno isso. Sempre está falando. Professor, é uma prova muito cansativa, são né, vários textos. Esse novo formato, eu tenho um texto, né? Isso. E esse texto vai servir para várias questões.
Isso. E aí tem alguns objetivos, né? O objetivo disso aqui, principal, é aumentar a contextualização. Fica mais fácil, né? E interagir os conhecimentos e competências, né, de forma crítica, ou seja, por exemplo, Marquinhos, você pode ter lá, justamente quem vai fazer nesse podcast, a gente vai interagir, ou seja, o mesmo texto pode servir para resolver questões de física, de química e de biologia, tá? Então você vai ter lá uma questão desse tema que a gente escolheu hoje, que é calor, e aí naquela questão, você, aquele texto base vai trazer subsídios para você resolver duas ou três questões. Essas questões podem ser de física ou de química. Tem uma coisa boa e tem algumas coisas ruins, né? Tem um impacto disso aqui. O bom é que se o aluno compreender o texto, né, ele interpretar direitinho, que é um dos problemas de ciência e natureza, é o aluno ele não consegue entender a pergunta, porque falta o vocabulário científico, né? Ele entender conceitos, o que é que significa a palavra, né? Se ele interpretar aquilo ali, ele pode arrebentar na prova, né? Ele pode dar bem que ele pode fazer 3, 4 questões porque ele compreendeu, tá? Mas também tem um lado ruim, é que se ele não entender aquele texto base, ele vai ter problemas em várias questões. Então, existe o lado bom e o lado ruim, né?
Então, no lugar dele, o pior, né? É. Você está falando que o aluno, se de repente ele não compreender aquele texto, ele pode perder não uma questão mais, mas duas, três questões. Sim. Então, esse é um lado que o aluno tem que estar também com uma atenção, né? É, para não perder a interpretação, porque vai custar caro.
Isso. Se você que está em casa escutando aí, esse modelo de questão, Marquinhos, se usa muito Sul e Sudeste. FUVEST usa isso. Unicamp usa isso. Fundação Getúlio Vargas usa esse formato. Então, se você está em casa, está angustiado com esse tipo de questão, você pode ir lá na internet, pesquisar, baixar algumas provas da Fundação Getúlio Vargas, da Unicamp, que vai estar lá esse formato de questões. Não muda muita coisa, não. É só um formato diferente que as escolas, o governo do estado, né, o Se Liga no Enem, já vai treinar esse tipo de questões, né, no nosso formato. Então, você que está em casa e que acompanha o Se Liga no Enem, nós já vamos fazer, né, no nosso estudo orientado, no nosso simulados, esse modelo de questão já bem atualizado. Por isso que eu recomendo o Se Liga no Enem Paraíba. Ok, Marquinhos?
Perfeito, perfeito. Pois é, meu querido, essa foi... Assim, foi o bônus, viu, do nosso podcast, tá certo? Foi o bônus. Mas olha só, o professor Irazê já pontuou aqui, a nossa temática hoje ela tá ali relacionada ao calor, tá bom? Trouxemos aqui um tema para esse tema, que, o título, né, que seria Calor em Ação da Termologia, entre a parte de Física, a Termoquímica. Então, Irazê, me permita trazer aqui a primeira parte, porque eu acho fundamental... E compartilha com você também, né? Compartilha com a química a definição que eu vou trazer aqui da física, que é a definição de temperatura e a definição de calor. São duas, são dois conceitos muito comuns no nosso, são bem comuns no nosso dia a dia. E o aluno tem que ter uma atenção para não se perder, né, numa interpretação, numa situação, problema do dia a dia, confundindo esses dois conceitos, tá bom?
E muita gente que está em casa acha que é a mesma coisa.
Exatamente. A gente entra no ambiente e traz logo aquela expressão, ai, que calor, né?
Isso.
Então, a gente estamos aqui com um problema conceitual e o nosso objetivo aqui é justamente superar ele. Olha só, apareceu uma questão do Enem nessa temática. Você tem que pensar, toda vez que aparecer lá, temperatura, você vai lembrar, olha a dica, tá certo? De forma bem objetiva para a gente aproveitar o tempo, que o nosso podcast ele é bem rápido. Falou de temperatura, pensa em agitação de partículas. A temperatura, que é uma grandeza física, eu consigo atribuir um número para ela, tá? E esse número está associado diretamente a essa agitação. Então, quanto maior a agitação das partículas, que partículas são essas, professor? Você pode pensar no átomo, você pode pensar na molécula, tá? Eu vou pedir até licença aqui ao professor de química, mas para a física você pode pensar até numa bolinha vibrando, tá certo? Aquelas bolinhas, aquela agitação que o professor coloca ali no quadro para você. Tá bom? E ali um átomo, uma molécula, não tem problema para esse conceito nosso aqui, introdutório de temperatura. Partículas em agitação. Quanto maior a agitação, maior é a sua temperatura. E aí vem a diferença do conceito de calor. Calor você vai pensar em energia. Mas olha só, tenha cuidado. Energia em uma condição. Que condição é essa? Energia em movimento, energia em trânsito. Então, eu não tenho uma expressão errada que nós usamos. Estou com calor. A ideia de que o calor pertence a um corpo, pertence a um ambiente. Calor não é propriedade de um corpo. Um corpo não tem calor, tá? O calor é energia térmica em trânsito. E para ocorrer essa transferência, esse trânsito, esse movimento, né, da energia... A energia térmica, tá? Eu preciso de uma condição, que é a diferença de temperatura. Então, o calor não é do corpo. O calor está associado à ideia de processo. E para ocorrer esse processo, para ocorrer o calor, eu preciso de uma diferença de temperatura. Então, focando, calor é energia térmica em trânsito, em transferência, diante de uma diferença de temperatura. E aí eu vou dar um espaço aqui para o meu professor convidado, Irazê, trazer alguma coisa sobre esse primeiro ponto.
Pronto, Marquinhos. Dentro da química, esse tema é muito pertinente também. Né? Vai ser cobrado do aluno, a Marquinhos, que casa muito com física, para ele identificar se o fenômeno químico ou físico ocorre com absorção ou liberação de energia. A isso, na química, a gente tem um nome. Chama-se processos endotérmicos e processos o quê? Exotérmicos. Então, o processo endotérmico é um processo onde a energia vem do meio ambiente para o sistema. Então, tem que ter cuidado com isso, meu aluno. Presta atenção. E um processo exotérmico sai do sistema para o meio ambiente. O quê? A energia. Então, por exemplo, Marquinho está pegando água aqui agora. Se Marquinho colocar essa água no congelador, ela vai solidificar. Beleza? Para ela solidificar, ela tem que perder o quê? Energia. Então, o que acontece com a água é um processo exotérmico. A solidificação da água é um processo exotérmico, que libera o quê? Energia. Porém, contudo, entretanto, todavia, se o autor perguntar o que aconteceu com o congelador, foi um processo endotérmico. Então, o aluno ele tem que ter cuidado com o referencial, né? Então, por exemplo, eu fiz, essa semana eu estava no meu estudo orientado aqui com os alunos aqui e comentando com eles sobre a questão de controlar a temperatura do corpo. Então, o controle térmico, a gente usa algumas reações físicas ou alguns processos físicos ou químicos para controlar. Por exemplo, eu comentando com eles que a minha avó me dava um banho de álcool. Hoje é proibido, hoje não se pode fazer mais isso, né? Você tomou banho de álcool, Marquinhos, quando estava com febre?
Nos braços, foi, nas pernas.
Nas pernas, né? Não, minha mãe jogava banho de álcool em mim mesmo, ela disse, vai me incendiar, né? Eu achava que ela estava com raiva de mim, tocava, mas tudo bem. Mas aí depois eu fiquei velho e entendi. Então, o que acontece com o álcool? O álcool é um material muito volátil, e aí essa volatilidade dele, para ele ir do estado líquido para o estado de vapor, ele absorve energia. E ele absorve energia de onde? Do corpo. Então, minha mãe, quando dava um banho de álcool comigo, esse álcool evaporava e tirava calor de onde? Da pele. Consequentemente, a temperatura do meu corpo diminuía. Então, ou seja, cuidado com a pergunta. O que aconteceu com o álcool? Com o álcool é um processo endotérmico, porque ele evaporou. O que aconteceu com o corpo? É um processo o quê? É exotérmico. Então, isso é muito cobrado na química para você, aluno, ser capaz de identificar tal processo é endo, tal processo é exo. Sobre esse tema, Marquinhos, eu vou fazer uma perguntinha a você. Não está combinado, viu, galera? Se você já tomou água de pote de barro no interior?
Lá no meu taperuá.
Tomou?
Tomei. Era uma coisinha que fala geladinha, fria.
Era fria?
Fria.
Ah, rapaz, você tomou água de... Esse povo...
abraço, meu taperuá.
Esse povo novo não sabe. Meu filho já tomou água de pote de barro? Não, não tomei não, não é em casa não. Já percebeu que a água do pote de barro é um pouco fria?
Sempre fui... Quando eu era menino, eu tinha essa curiosidade.
Tinha curiosidade, né? E não tem geladeira?
Né? Geladeira.
E você bota a mão lá, o pote tá friozinho, você toma... Nossa, bem geladinha do pote de barro, né? Aí... Por que será que acontece isso?
E aí, aluno? Processo endo, exo?
Cara, isso caiu no Enem.
Nesse contexto?
Nesse contexto. Você acredita?
Perfeito. Né? Essa então, é a ideia do Enem, né?
Essa é a ideia do Enem. Então, como diz o Matuto, o menino que mora na rua, ele tá ruim. O menino que mora no sítio, ele é mais bonito. O menino que mora numa fazenda que tem um pote de barro, para ele responder isso aí é mais fácil.
Essa
é
questão.
O menino que mora na rua tá ruim para ele, né?
Mas é isso que você provocou, Irazê, é a cara do Enem, estudante.
Sim,
você,
sim.
Você entra numa... Você está se preparando para o Enem. Às vezes a gente está ali, né, mergulhado no livro. Isso
cálculos,
é importante. Mas vá para a sua cozinha, né? Observe ali os equipamentos. O Enem traz muito isso. Ah, um congelador, porque a gente... Ele é em cima. Um ar-condicionado, porque se põe ele em cima. Essas coisinhas, essas curiosidades. Uma panela de pressão, porque minha mãe faz ali determinado alimento na panela de pressão e não em outra panela de pressão. Ah, um dia eu coloquei no congelador uma garrafa com água e a garrafa quebrou. Essas curiosidades, essas experiências do dia a dia, questione, vá atrás, porque isso é um repertório que o Enem explora. Não sim, só sim. Como curiosidade, entender a física, a química por trás. O Enem, por exemplo, adora falar de uma panela de pressão.
Adora, né? Apareceu várias
então,
e várias vezes.
É uma contextualização que o aluno precisa se preparar. Então, tá em casa, se questione, né? Hoje a gente tem várias ferramentas aí também à nossa disposição para nos dar uma curiosidade, uma revelação. Vá atrás de informação.
Hoje tem, certo? As IAs, se você perguntar o IA, ela explica com propriedade. Perfeito. Você confere depois a resposta, né? Dá uma checada e tudo isso que Marquinho falou aí é importante. Mas, Marquinho, eu posso explicar por que agora do pote de barro?
Sim, sim. Assim? Eu pensei que você ia deixar o menino curioso para ele ir atrás, mas entregue
então,
o tesouro.
Então, é o seguinte. Diferentemente de uma garrafa, que ela fica suada, a gente usa esse termo, né? Se bota uma garrafa dentro do congelador, bota em cima da mesa, ela fica suada, essa água aquece. Mas por que ela aquece? Porque o vapor de água no ar, gente, condensa na garrafa fria. E a condensação da água é um processo exotérmico. E aí ela libera calor para se condensar. E esse calor vai para onde? Para a água. Então, uma garrafa de água que fica suada em cima da mesa, ela recebe esse calor da condensação, então ela fica quente. Um chope em cima de uma mesa, aquele copo suado, o chope fica quente. Porque quanto mais condensar, mais libera calor para dentro do chope. Mas num barro é totalmente diferente, é outra pergunta. É como o suor. O barro ele é poroso, Marquinhos. Aí ele deixa passar a água pelos poros do barro. Então, essa água que atravessa a parede do barro, ela evapora. Então, essa água, quando evapora, ela precisa de quem? De calor. Então, ela tira calor de onde? Da parede do pote de barro. Se você botar a mão na parede do pote de barro, é geladinho, é suado e gelada. Se você botar a mão numa pessoa suada, a pele da pessoa é o quê? Gelada, porque a água evapora e tira calor do sistema.
E já caiu no Enem.
Isso aí. Então, cuidado com o referencial de endo e exotérmico dentro desse começo aí é importante. Mas eu queria que você abordasse aí um tema mais específico de química e física para ver se tem a ver com química ou não.
Rapaz, mas o que a gente trouxe aqui nesse primeiro momento, tá, né? Eu gosto de destacar isso, é mais importante do que o conteúdo em si, porque o aluno ele precisa se preparar para a prova. Então, a gente está trazendo aqui, anote isso, tá certo? Ah, os professores mandaram eu pesquisar sobre minha casa, contextualizações, situações, problemas do dia a dia, porque isso vai aparecer no Enem. E mais, não é só na prova de física e de química, não. Né? Tecnologias também, o Enem adora estar explorando. Então, busque informações e contextualizações daquilo que você está estudando. Então, Irazê, você provocou aí um pouquinho e eu lembrei, né, quando você traz os processos endo e exotérmicos, na física a gente trata calor recebido, calor liberado.
Sim.
E a gente traz ali também um formalismo matemático. Lógico que no podcast a gente não vai trabalhar a matemática, mas eu quero que o aluno lembre e considere o seguinte, o calor ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. A gente trabalha ali com a quantidade de calor, né? E aí você tem, nós estamos falando aqui de termologia, né, de maneira bem geral, e o Enem adora uma parte específica da termologia chamada calorimetria.
Ixi, que nome feio.
Que é medir o calor, que é justamente o que você,
sim,
trouxe aí, analisando se está liberando, se está recebendo o calor. Então, o aluno precisa considerar o conceito de calor, que nós já colocamos, e o que é que está ocorrendo ali na troca de calor. Tá? A física carrega muito essa ideia, troca de calor. Então, você pode ter uma quantidade positiva e uma quantidade negativa. E aí, Irazê, respondendo o que você trouxe, um conceito, né, sendo bem específico para a prova do Enem, é o aluno lembrar de calor sensível e calor latente, né? Essa é a diferença. Professor, mas calor não é uma coisa só? Não. Dependendo do que a gente vai observar, transformar, se o corpo, por exemplo, passa por uma transformação, uma mudança de estado físico, como o professor Irazê trouxe aqui, né? Condensação, evaporação. Quando ocorre isso, você tem o chamado calor latente. Então, você tem um formalismo matemático específico. Então, calor latente é quando eu observo uma mudança de estado físico. E o calor sensível é quando ocorre a troca de calor, ou recebendo ou liberando, e o que, que a gente tem ali? Uma variação de temperatura. E aí essa variação de temperatura vai te dizer se a quantidade de calor vai ser positiva ou vai ser negativa. Se ele aumenta a temperatura, quantidade positiva. Se ele diminui, quantidade negativa. Porque em física, em ciência, a gente não trata com frio. Não existe quantidade de frio, professor. Como é que eu vou calcular a quantidade de frio? Um corpo recebe frio? Não. Né? É sempre o calor. Então, na matemática da física, ali na calorimetria, o que aparece é um sinal de mais ou um sinal de menos. Tá bom? No dia a dia, você contextualiza com a situação do frio. Mas, para a gente, aqui é tudo calor. Quando um corpo libera, aí você vai ter, né, uma redução na sua temperatura, uma quantidade negativa, tá certo? Se o corpo recebe, aumentou a temperatura, uma quantidade positiva. E antes de jogar aqui para Irazê, eu quero aproveitar, né? Chegamos aqui na metade do nosso podcast.
Já, meu amigo.
Já rapidinho, tá vendo?
Caramba.
Primeiro de muitos desse ano. Então, estamos aqui nas rádios Paraíba e Tabajara FM com o programa Se Liga no Enem, para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. E eu quero aproveitar, você citou aí, né, o estudo orientado que a gente está sempre trabalhando com os nossos estudantes, né, um momento de encontro, um momento de troca. E eu quero mandar um abraço especial para eles, aqueles que nós estamos ali nos encontrando, né, nas segunda-feiras, que também compartilho com você o mesmo dia, né?
Isso.
Então, um abraço especial para todos. E você fica à vontade também para mandar um abraço e já puxar aí sua próxima discussão.
Eu quero mandar um abraço, que a gente fez um evento muito massa em Guarabira, né, Marquinhos? A gente fez um evento top das galáxias em Guarabira e região. Foi sensacional, né? Quero mandar um beijo à galera de Campina Grande. Também foi...
Oi, Irazê, rapidinho, aproveita que você está falando. Um dos braços, né, uma das ações do Se Liga no Enem.
Sim.
É o festival, né, que você falou aí.
Então explica para a galera o que é o festival.
Vou deixar você. Você não, falou não de fale. Guarabira. Não, fica fale. À vontade.
Não, o festival, galera, é, a gente, aqui do Se Liga no Enem, tanto eu como o Marquinho, nós fazemos um show de ciências. Né? É muito, muito, muito da hora, onde a gente prepara experimentos. É, e esses experimentos vão explicar questões que já apareceram no Enem. Então, você imagina, você está num aulão, tipo um aulão, só que esse aulão é um show de ciência. Mas a cortina por trás é a resolução de questões de Enem. Para uma forma divertida, a gente viaja a Paraíba inteira, de Cabedelo a Cajazeiras, a equipe inteira do Se Liga no Enem, a gente se divide lá com oficinas, né, Marquinhos? Com simulados. É um dia diferente, é um colégio polo, onde convidam várias cidades circunvizinhas. E a gente tem um monte de aluno, integração com música, com aula, com show, com redação. É uma coisa espetáculo. Chama-se Festival Se Liga no Enem. Eu adoro esses festivais, de verdade. Onde a gente tem aquele contato melhor com o aluno. Você gosta, Marquinhos, desse festival?
Rapaz, eu vou confessar, é o melhor momento. Eu adoro ali estar com aquela troca de energia. Então, galerinha, nós estamos aqui num podcast, que é uma das ações do Se Liga, né?
Tem várias, né, Marquinhos?
Muitas vezes o pessoal acha que a nossa ação é só a distância, né? Mas nós temos, sim, essas ações presenciais, que denominamos, né, Se Liga no Enem Festival, porque a gente traz um aulão, aulas, mas numa perspectiva mais lúdica,
sim,
motivacional, aproveitando ali o tempo, né? Ele ocorre em um horário que o aluno muitas vezes já teve uma aula, então ele já vai de uma forma diferente participar desse festival. Então, Se Liga no Enem Festival é uma, né, das ações do Se Liga no Enem. Então, Irazê, falei um pouquinho aqui de calorimetria, calor sensível, calor latente, provoquei mudanças de fases, né? Variação de temperatura. Fica à vontade para trazer uma...
No caso da química, a gente usa alguns conceitos, que é entalpia. Né? E eu não esqueço nunca. A gente tem muito tempo de sala de aula, né? E uma vez eu fiz em sala de aula. Gente, alguém sabe o que é entalpia? Eu vou contar uma piada que o aluno não esqueço nunca. Aí, professor, o que é entalpia? Professor, entalpia assim, ó. Cadê a panela? Tá em entalpia da casa. Então, o aluno, né? Tá, como é, menino? Aperta aí o aluno. Não, professor,
aluno
tipo
é
assim,
criativo,
a xícara tá onde? Tá em tal pia, na pia. Então, o aluno é danado e aí eu me divirto, né? Com o alunado, a gente trabalha com prazer mesmo. E é o seguinte, gente, a gente usa o conceito de entalpia, que é o conteúdo energético sistema, né? Que é quase impossível a pressão constante, você medir aquilo. O que você mede, na verdade, Marquinho, são técnicas para medir a variação de entalpia. Então, o foco da química, a galera que está em casa, é descobrir quanto uma reação química libera ou absorve energia. Pronto. É basicamente isso. Então, existem diversas técnicas, formatos, cálculos, atividades matemáticas, que você vai ter que descobrir se aquela reação química, que não é o foco da física, né? A física não trabalha com reações químicas, no caso vai ser a gente. Então vai ter uma reação química lá, Marquinhos, para o menino, e ele vai tentar descobrir se aquela reação, um cálculo matemático, se aquela reação libera ou absorve calor. Então eu quero chamar a atenção para um detalhe. Você que está em casa, me escute. Se você está fazendo uma questão, tá? E lá tem uma reação química, e logo em seguida tem assim, ΔH negativo, o negativo não é o negativo da matemática, tá? O negativo indica que o processo é exotérmico, que aquela reação libera calor da reação para o meio ambiente. Então, ela perde calor. Então, é exotérmico. Se você está lendo uma questão e, em seguida, vê um ΔH positivo, aquilo indica que a reação é endotérmica. Ou seja, para ela ocorrer, ela absorve uma certa quantidade de calor. Pronto. E um dos focos dos focos, dado o Enem, é descobrir, Marquinhos, qual combustível é mais energético, qual combustível é mais econômico, qual combustível é mais poluente, qual a relação de energia, qual combustível é mais eficiente. Isso está muito frequente lá no Enem. Nessa minha semana 4, lá no Instituto Orientado, é basicamente isso. A gente vai tratar sobre combustíveis. Então, o Enem está lá uma tabela, tá? E essa tabela tem vários combustíveis, tem a massa molar e a entalpia de combustão. Aquela entalpia de combustão, ela mede, Marquinhos, quanto de energia aquele combustível libera quando é queimado. Então, isso é importante. Então, quanto mais negativo, não é o negativo da matemática. Isso indica que aquele combustível libera o quê? Muita energia. Mas não significa que liberar muita energia será um bom combustível. Você tem que fazer uma relação com a quantidade de CO2. Então, por exemplo, você tem lá metano. Um mol de metano libera aproximadamente 890 quilojoules. Tá? E aí você tem a gasolina, que é o octano, o principal componente, C8H18. Quando você queima, libera 5.470 quilojoules de energia esses dois combustíveis. Aí, a gasolina é melhor do que o metano. Só que tem um porém. O metano, quando queimado, ele libera 1 mol de CO2. Já a gasolina, quando queimada, libera 8 mol de CO2. Ou seja, beleza, a gasolina libera muita energia, porém libera muito o quê? CO2. Então, a eficiência é a relação entre energia e CO2. Então, como é que você está em casa vai fazer? Você vai pegar esse valor da variação de entalpia e vai dividir pela quantidade de carbono que apresenta na estrutura, que é exatamente a quantidade que de CO2. Se você fizer isso, você vai encontrar a energia liberada por mol de CO2. Aí você sabe a eficiência do combustível. Massa? Então, o aluno que está em casa, ele tem que ter essa sacada, né, de qual o melhor combustível, qual o pior combustível. Existe, gente... Posso falar, Marquinho, um pouquinho?
Deve.
O hidrogênio, Marquinho, é um combustível, a bola da vez. É um combustível, quando você queima ele, ele não libera CO2. O gargalo dele é o lobby das petroleiras, que não deixam isso desenvolver. E o outro gargalo dele é que ele é obtido através da eletrólise. Você dá uma descarga elétrica na água e você obtém o hidrogênio, que é um combustível. Então, olha que loucura, você está em casa. Existe dispositivos de carro que você bota água e o carro anda. Aí a pessoa que está andando nesse carro acha que o carro é movido a água. Sim, uma pessoa que, um leigo, eu coloquei água, tá? E aí o carro movimentou. Caramba, o carro é movido a água. Não. Dentro desse dispositivo tem um equipamento chamado de eletrólise, que ele vai dar uma descarga elétrica nessa água, nesse eletrólito que você abasteceu, tá? Daí ele vai liberar hidrogênio, que é o combustível, e o comburente, que é oxigênio, da água. Por isso que, se você tem água, você consegue ter combustível. Tá? Então, imagina na Lua ter água. Imagina em Marte ter água. Se tem água, existe a possibilidade de você ter o combustível. É por isso que quando eles foram para a Lua agora, eles estavam procurando se tem água. E um dos objetivos de água é obter hidrogênio através da eletrólise. Então você bota um painel solar lá, você carrega uma bateria, você faz a eletrólise e você obtém o combustível. Tá? E aí esse hidrogênio, tá, é que é o combustível, mas você abasteceu com água. Então a discussão sobre combustível é um tema carimbado lá na prova do Enem. Me estendi muito, Martinho.
Não, desculpa. Foi ótimo. Você está aqui como convidado. É para falar mesmo.
Ah, tá. Desculpa,
viu?
Aí, tá?
Combustível é uma temática muito importante para a, né, discussão de energia, né?
É, de energia.
Eu gosto de dizer ao aluno, quando aquele aluno que fica... Professor, o que a gente tem que estudar para o Enem? Tem que estudar energia. Se você estudar energia, você está bem. Porque você, em física, você estuda energia ali na chamada física 1, você estuda energia na física 2, você
cai
estuda...
Cai pra caramba, é verdade.
É energia. É, a gente está sempre discutindo sobre energia. Muito. Então, combustível é energia.
Isso.
Mas, assim, focando um pouquinho aqui ainda sobre calor, né? Eu quero lembrar aos nossos estudantes uma temática que ela é boa, ela é interessante e ela é muito rica para a nossa prova. De certa forma, ela é fácil. Então, o aluno ele não pode fazer perder questões fáceis, né?
Isso dá problema.
Não perde questão fácil.
É, dá problema.
E aí você tem uma temática aqui que é a propagação do calor. Gente, é tiro certo.
Isso eu já vi muitas vezes.
Sempre, né, aparece no Enem. E normalmente é uma questão fácil que o aluno vai precisar ter um repertório, né, um conhecimento
básico,
né, para acertar a questão, conhecer os conceitos, as formas ali que o calor pode se propagar, e acaba sendo uma questão fácil. Então, é extremamente importante você estar bem com a propagação do calor. E aí o aluno precisa lembrar de quê? Que o calor pode se propagar de três maneiras. Ele pode se propagar por condução, ele pode se propagar por convecção e ele pode se propagar por radiação. Tá? E o Enem está sempre cobrando as três formas. Então, rapidinho aqui, ó. Lembra, anote aí, se você ficou com dúvida, se você fica com dúvida no que eu vou falar agora, se aprofunde, porque é uma temática certa para o Enem e, como eu falei, uma questão que tende a ser fácil, você não vai perder. Então, a condução, para ela ocorrer, tá? O aluno já pensa, ah, professor, a condução é aquela que ocorre nos sólidos. Cuidado, isso é um distrator forte.